Define parameters of program.
Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
Olá, muito boa noite de novo! Estamos de volta com a segunda live da noite, desta vez para falar sobre a terceira temporada de Star Trek Strange New Worlds. A temporada terminou na semana passada, vamos agora fazer aquele balanço final enquanto já ansiamos pela estreia da quarta temporada, o que não deve vir até meados do ano que vem. Será uma longa espera, mas enquanto a gente não chega lá, vamos discutindo o que vimos nos 10 episódios dessa terceira temporada. Para bater esse papo aqui comigo hoje, estão a bordo a Mariana Gamberger, minha coleguíssima de Strange New Worlds. Bem-vindo, boa noite, Mari.
Boa noite, Salvador, Carlão, Murilo, pessoal do chat. Um prazer estar aqui, a gente fazer essa finalização dessa terceira temporada de Strange New Worlds. E apertar aqui a ansiedade para a quarta, né? A espera, longa espera.
É isso aí, também está aqui comigo o vencedor da noite e o maior fã de Paul Wesley no Brasil, Murilo Von Groll.
Boa noite, sim, o grande vencedor da noite, com muito orgulho, vencemos o Inter e o Marcelo de Lima Henrique, e dizer que não tem longa espera nenhuma, a gente esperou 2 anos para essa temporada, esperar uns 6, 7 meses, ninguém vai morrer.
É isso aí, e o profeta desta terceira temporada, queridíssimo Carlos Henrique Santos, bem-vindo, Carlão, boa noite.
Boa noite, pessoal, boa noite, Salvador, Mery, Murilo, pois é, já falei, terminar em grande estilo, nunca mais faço outra previsão. Encerrar minha carreira por alto, por cima. Isso, vamos lá, ver. Bater papo aí sobre essa terceira temporada de Strange New Worlds. Let's go.
É isso aí. Hit it. Acho que a gente pode começar primeiro com um panorama do estilo das histórias que eles trouxeram nessa temporada, um pouco de sobrevoo, se houve alguns abusos, se não houve. Depois a gente faz um recorte por personagem, porque no final das contas, Strange New Worlds, a proposta é essa, né? É uma série que se propõe a ser episódica nas histórias, mas com continuidade de personagem. Então faz mais sentido ver os arcos do ponto de vista dos personagens. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho da estrutura dessa temporada. Eu acho que ela é um pouco exótica, Mari, porque, tudo bem, ela tem aqueles ingredientes que a gente viu nas duas primeiras temporadas, que são os tais big swings, as grandes... os episódios mais experimentais, como eu gosto de chamar, e tem aquela ficção científica mais usual, digamos assim, mas com uma diferença importante. Dessa vez eles plantaram muitas coisas em termos de plot que serviram ao arco da temporada, no caso, principalmente a coisa dos Vesda, né? Uma ideia que ficou pendurada lá na metade da temporada e que fez um arco até o final. Como é que você sentiu a forma como eles estruturaram essa terceira temporada, e se você acha que tem, assim, altos e baixos, quais seriam os altos e quais os baixos?
Eu acho que em termos dessa questão de você ter uma certa continuidade de trama, eu acho que, na realidade, a gente teve bem mais em relação aos Gorns, por exemplo, na segunda temporada, né, na introdução na primeira e depois na segunda, do que essa parte dos Vesda. Então, assim, não senti que houve uma certa mudança nesse sentido, de que Strange New Worlds, terceira temporada, pareceu mais serializada. Eu acho que eles conseguiram fazer várias coisas bem pontuais, começo dos episódios, e acho que teve a dose de alguma coisa aí, né, com os Vesda e com os Gorn também, porque a gente teve um fechamento maior em Hegemony Parte 2, mas a gente também teve os Borns aparecendo junto com os arcos dos personagens, principalmente da Ortega e da Batel, né? Então, acho que isso daí é algo que não... Talvez essa parte de arco de personagem tenha sido um pouco maior até, né? Aí, falando em termos de altos e baixos, eu acho que tem cinco episódios que se destacam na temporada, que eu achei muito bons, que foi o Hegemony Parte 2, o Shuttle to Canfery, o Through the Lens of Time, que é o meu favorito, depois o Terrarium e, por fim, o New Life, New Civilizations. Aí tiveram algumas coisas que não gostei tanto. Eu acho que alguns episódios têm elementos interessantes, mas não deveriam ter, como, por exemplo, no The Salad Who Ate Its Tail. Murilo vai discordar de mim, mas eu acho que o foco da história sci-fi era muito mais interessante do que o Kirk comandando a nave, entendeu? Eu acho que eles perderam muito tempo aqui nessa temporada. É, para mim, isso é ruim, porque, como eu sempre coloquei lá, desde o começo da aparição dele, que isso é Strange New Worlds, o capitão é o Pike, não é o Kirk, né? Então, eu acho que isso acaba roubando tempo e parte de história que não deveria ser dele, e aí você fica com essas introduções dele aleatórias, sabe, com umas desculpas bobas para ele estar ali, né? Algumas coisas eu acho que, assim, eu não me incomodo tanto com a parte que a gente falou bastante, em que eles, digamos, vai entre aspas, copiaram episódios que a gente já tinha visto, principalmente na nova geração, alguma coisa da série clássica, porque como eu também não assisti tanto esses episódios, quando eu vi Strange New Worlds, e aí eu acabo me colocando numa posição de quem assim é um fã mais novo, né, mais recente. Então eu acho que esse pessoal não se importa com isso, ele vai olhar o episódio e para ele vai ser mais fresco, não vai ter uma carinha de que é reciclado, tal, né? Então eu acho que isso acaba não me incomodando. Óbvio que depois que você fica sabendo, não, isso daqui já foi feito em tal episódio, tal episódio, tal episódio. Você fica se perguntando a necessidade disso. Quando funciona, quando é bem feito, quando o episódio é bom, você fala, não, beleza, tudo bem. Como, por exemplo, o último episódio, que é muito bonito, muito interessante, o próprio Hegemony também, entendeu? Então acaba não me incomodando. Mas aí depois eu elaboro melhor assim, acho que eu tenho alguma teoria do porquê algumas coisas não ficaram, eu acho que tão refinadas e talvez eles tenham recorrido a plots assim que já tinham sido, né, utilizados, mas aí a gente fala com mais calma sobre isso.
Beleza. O Célio fez uma pergunta tão interessante que eu quero fazer uma rodada inteira com vocês, com ela, depois que a gente fizer essa primeira. É, bom, ele já está aí. É um super chat. Muito obrigado, Célio. Mas eu vou usar essa pergunta depois. Eu quero continuar com o Murilo, destacando exatamente essa coisa do reuso, que foi uma coisa que você martelou ao longo da temporada. Isso chegou a te incomodar muito? Você está em paz com as escolhas, e acho que a Mari coloca um ponto que é interessante, que é assim, tem quase 1.000 episódios de Star Trek. Os que conhecem todos de cor, né, realmente podem sentir um ruído maior. Mas aqueles que têm uma familiaridade variada, conhecem algumas séries, não conhecem outras, talvez até se beneficiem desse certo nível de reciclagem. Como é que você se coloca com relação a isso?
Sim, como eu falei em todos os episódios aqui, é uma coisa que me incomoda profundamente na temporada, é a reciclagem, em particular como obsessão forte na nova geração. Acho que a única coisa que não é assim é Scorpio Ghosts, que eles reciclaram também. E eu tenho um pouco de discordância disso, porque eu acho que eles superestimam o fã casual de Star Trek e subestimam o Trek no sentido de quantas pessoas assistem Star Trek. Quem assiste Star Trek de verdade é a gente, que é Trekker e tal. Eles fazem Star Trek, às vezes, imaginando, perdão, que eles estão alcançando um público, super público não Trekker, o que eu não tenho certeza que é verdade. A maioria das pessoas que assistem Strange assistiram, sei lá, Elementar, Dear Data e vão matar com 2 minutos, que é uma reciclagem. Se fosse um episódio, se fosse 2 episódios, tudo bem. A temporada inteira é de reciclagem. em alguns momentos, como episódio 2, o episódio termina igual. Não é uma coisa assim, ah, nós pegamos a jornada do herói do Joseph Campbell e fizemos, entendeu? Não, é, tu repete o episódio, ponto. Se tu viu o episódio com 3 minutos, o Space Adventure Hour, e tu vê como é que ele vai terminar, porque tu assistiu o Elementar de Erdata. Ele martela da primeira cena à última cena. Então, sim, é um problema, acho um problema grande, até porque Strange, nas duas primeiras temporadas, se caracterizou por ser uma série muito original. E aqui não, aqui é uma série que se limita, em muitos episódios, a ficar reciclando conceitos, sobretudo a nova geração, tem uma obsessão em particular com a nova geração. E a arte, claro, como nada vai ser totalmente original, existem não só 1000 episódios de Star Trek, como milhões de outros filmes e séries, é impossível descrever um troço 100% original. Mas eu acho que tem que, pelo menos, alguns fazer uma coisa minimamente original, e não um termo que tu cunhou, Salvador, eu concordo integralmente, e não fazer um Greatest Hits da nova geração, entendeu? Porra, no Hegemony Parte 2, põe os caras pra dormir, velho. No medo, não é possível que tu não possa pensar numa outra solução, que não uma solução, um episódio clássico de Star Trek, clássico, 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 The Best of the Both Worlds. Então, sim, acho que é um problema dessa temporada, e falando dela num aspecto um pouco mais amplo, sim, é uma temporada muito aquém das duas primeiras, é uma temporada bem aquém mesmo, a gente pode discutir as maneiras, os motivos, os porquês, mas, sim, de modo geral, é uma temporada que tem bons episódios, mas é uma temporada, obviamente, abaixo das duas primeiras.
Carlão, você sente que houve mesmo essa queda de qualidade com relação às duas primeiras temporadas, como diz o Murilo? E aproveito para perguntar para você sobre os big swings, os tais dos episódios experimentais. Aqui nós tivemos 2 mais marcantes. Tem aquele meta-episódio que mostra ali um spoof da série clássica e tal, Space Adventure Hour. E temos também What is Starfleet, que é um documentário ambientado em Star Trek, que é o episódio em si. Quero saber se você sentiu que houve essa queda com relação às duas primeiras temporadas e a sua opinião sobre esses episódios mais experimentais aí que eles fizeram.
Boa noite. A impressão que eu tenho é que sim, né? Eu acho que não é a minha temporada favorita, pelo contrário. Não acho uma temporada desperdiçada, né? Não acho, acho que tem momentos interessantes. Mas das 3 temporadas, acho que eu tenho mais apreço e acredito que muito por conta da pouca inspiração. Eu percebi muito desse tema da reciclagem, e não é só uma reciclagem da série clássica, é reciclagem de outras coisas fora da série clássica, né? É uma coisa que não é que me incomode, né? Para não ser repetitivo, mas a gente vai estar várias questões, vários elementos que a gente já viu. Não só em Jornada, mas a gente já viu em outros filmes, e que foram reciclados e ficaram bem feitos. Isso não é um problema, né? O problema é que quando você faz isso e a historinha em volta, ela fica eficiente para sustentar, né? Vou lembrar do episódio da série clássica, né? Dos Romulanos, que é um copy and paste de um filme da Segunda Guerra Mundial, e é muito legal porque a história em si, ela sobrescreve o fato de ter sido esse copy and paste. A gente vai, ao longo dessa terceira temporada, encontrar não só cópias de Jornada, e eu não vejo problema nenhum, eu acho que isso, quando isso é muito bem feito, eu acho muito legal. Então, assim, Prodigy está cheio disso, né? Só que Prodigy introduziu de uma maneira tão orgânica que você se delicia quando você vê essas referências. Né? Lower Decks brinca com isso de uma maneira muito competente. Então, eu não vejo problema na reciclagem. E também não vejo problema de reciclar Inimigo Meu, reciclar Indiana Jones, reciclar Battleship, reciclar nada disso. Mas desde que a história seja legal. E eu não achei as histórias ruins, com exceção dos Vulcanos, que acho que é uma perda de tempo. Mas acho que faltou um pouco de inspiração para que fosse construída alguma coisa que fosse mais relevante, né? Os episódios citados, né, essas grandes apostas, eu acho que a gente já tinha falado um pouco sobre isso. Primeiro, na segunda temporada, eles apostaram em algumas coisas fora da caixinha e acho que deu muito certo, né? Algumas pessoas podem até ter algumas reservas, tem gente que até hoje reclama do musical, tem gente que reclama de outra coisa e tal, mas não se pode negar que a execução foi muito bem feito em todos eles. Você pode ter a questão do gosto pessoal, e ok, né? Mas aqui eu acho que eles se embebedaram na própria proposta e acho que ficaram um pouco amarrados, achando que a ideia por si só ela ela teria força suficiente para ser vencedora. E aqui eu acho que não. Mas eu gosto muito do documentário. É o meu episódio favorito da temporada. Eu acho que ele... Inclusive, ele incomoda. Né? Eu acho que justamente por incomodar, por fazer perguntas que as pessoas não gostariam que fossem feitas, eu acho que tem uma relação muito legal, como a gente falou, com o papel da imprensa. A gente debateu isso longamente no TB ao vivo sobre o episódio, mas eu acho que foi uma aposta bem legal, eu gostei bastante. O segundo episódio, eu já não sei, né? Se para mim já não é um episódio tão relevante assim. Mas eu, de uma maneira geral, achei a temporada mediana, né? Não acho ela desperdício. Tem coisas interessantes, mas acho que eles se perderam um pouco, tanto na proposta, nessa questão das grandes apostas, mas não terem massa suficiente para misturar e fazer que esse bolo crescesse de uma maneira mais agradável.
Bacana. Agora sim, vou puxar a pergunta do Célio. Aliás, é uma pergunta maravilhosa por vários motivos. Primeiro, mandou um superchat para nós, ajudou a gente. Muito legal. Obrigado, Célio. Segundo, ele faz um plug com um produto nosso, o Livro Fascinantes.
Legal.
Então, ele foi muito bem aí. E ele faz uma pergunta que eu acho muito interessante e pertinente para essa live, já que vamos falar dos personagens, que ele fala o seguinte: depois de três temporadas, se pudessem adicionar personagens ao livro dos mais marcantes de Star Trek, o Fascinantes, que a gente escreveu, já colocariam alguém de Strange, levando em conta que o Pike já está lá. Não só o Pike, como o Spock também já está lá. E o Kirk também já está lá. Vai se contar, esses três aí já estão lá. Agora, tem alguém dessa nova leva? Eu acho até que a gente não devia... A gente devia focar nos personagens, digamos, pelo menos mais ou menos inéditos. Ou seja, da Una para os novos. Tem alguém que vocês sentem que com essas três temporadas já mereceria o tratamento que a gente deu aos 20 que a gente escolheu lá no Fascinantes? Agora eu vou começar pelo Carlão, vamos fazer a volta contrária.
Olha, forçando muito o Mebenga. Tá? Eu acho que ele teve bastante, teve bastante espaço, teve alguns eventos importantes. Acho que o personagem dele é um personagem bastante rico, é um personagem que traz uma carga pessoal muito grande e que teve episódios muito marcantes, né? Under the Clock of the War, Sword of Canfori. Então tem coisas bem interessantes ali. Mas, digamos, sem querer ser indelicado com nenhum dos personagens, eu gostei da Una, gostei da Chapel, gostei do trabalho que a Célia fez com a Aurora e de uma maneira discosto todos eles. Mas acho que ainda falta um pouco para a gente colocar, assim, não, temos que colocar alguém no livro. Né? Então, assim, temos que colocar, eu não diria que temos que colocar, mas se na próxima edição o chefe lá disse, olha, escolhe aí um para você fazer o Strange Worlds. Minha primeira aposta seria o Mbenga, a segunda ainda seria a Una. Apesar dela não ter tido tanto espaço assim como a gente gostaria, mas eu acredito que é uma personagem que tem valor, né? Também teve seus momentos. Mas nesse cenário, tá? Assim, escrevendo assim, por merecimento, achar que alguém tem que ter um espaço ali, eu ainda acho que tem água para rolar.
Boa. O Mário Burato pergunta o que acontece com o Mbenga depois, se ele é citado em TOS. Ele aparece em dois episódios da série clássica como um médico assistente do McCoy. Então fica muita gente se perguntando como é que ele foi rebaixado, ele se tornou parte de uma equipe que é comandada pelo McCoy e tal, com o que a gente viu em Strange New Worlds. Não sabemos as respostas a isso, talvez até a quinta temporada saibamos. Sugiro a todo mundo aí no chat também, qual personagem vocês colocariam no livro se pudessem, enquanto o Murilo vai me dando a posição dele. Tem alguém que ele adicionaria aí de Strange New Worlds no Fascinantes, Murilo?
Ah, não, né? Não, até por uma questão de... Porra, no final da série a gente vai ter 50 episódios, a gente tem com duas temporadas da Era Berman, assim, tendo como competir em termos de quantidade de episódios que a gente passa com os personagens. Ainda que, de novo, em TNG e Voyager, exista bem menos desenvolvimento de personagens, mas nenhum, assim, tem. E não é desgosto, eu adoro a Laan, eu amo a Laan, por exemplo, é uma personagem super bem desenvolvida, mas, assim, ó, não vejo realmente nenhuma hipótese de colocar eles no mesmo patamar, assim, de desenvolvimento dos personagens, pelo menos que tem uma, claro, se você fazer uma edição 2, aí sim, aí poder pôr ela ama, mas dentro daquele núcleo de 25 personagens, eu acho que até porque os personagens, com exceção da Laan, que é super bem desenvolvida, tanto que o Castanha apelidou de Star Trek Laan, os outros personagens desenvolvidos, o Pike, menos agora que o Pike, né, virou acessório, mas os próprios Spock e tal, são personagens que tem o Kirk, já estão lá, então, desculpa a resposta, mas acho que menor condição.
O Heitor sugere o Hammer. Coitado do Hammer, a gente não sabe nada sobre o coitado. Ah,
Só sobre o Mibenga e o McCoy, só fazer uma vírgula, acho super natural que o Kirk tenha assumido e botado o médico da confiança dele de chefe, e o Mibenga tenha continuado na nave, acho que não é nenhuma grande questão que vá erodir uma quarta guerra mundial.
É, mais ou menos, né? Do ponto de vista de uma hierarquia paramilitar como você tem na Frota Estelar, é meio complicado isso.
É, eu não acho natural exatamente por causa disso. Eu acho, e embora as séries, de vez em quando, elas pareçam dar essa percepção de que o cara pode escolher quem trabalha com ele, né? Isso não deveria ser o normal. Meu irmão, esse cara aqui que tu vai trabalhar com ele se vira.
Mas eu gostaria de uma resposta sobre isso. Ah, o Mibenga foi rebaixado, porque ele, né, ele é um cara complicado e tal. Acho que seria uma ótima trama para a quinta temporada também.
Até foi uma transição. Ele podia estar querendo se aposentar e aí o McCoy vem para ser o chefe e ele está ali dando um suporte ainda antes de ir embora, né? Não me lembro desses episódios em que ele aparece e que tá fala exatamente, né? Se daria para encaixar algo nesse tipo.
Entendeu? Não dá, porque ele está muito espaçado, Mari. Ele está num episódio da segunda temporada e num episódio da terceira temporada. Ou seja, ele não está no começo da série,
ele tá clássica. Ele 5 anos. Ele é membro da missão 5 anos.
Eu acho que a solução mais simples para ele seria simplesmente ele ter saído da Enterprise e depois ele volta, o McCoy é o chefe, e aí ele volta como um subalterno, talvez trazido pelo próprio McCoy, enfim. Aí é um problema para eles lá, vamos ver se eles vão resolver ou não, que é possível que não resolvam também, que deixem a ponta solta. Vamos ver. Mari, você incluiria alguém de Strange New Worlds no livro?
Pensando num segundo livro, porque eu acho que pensando no primeiro, eu acho que o Pike, eu acho que é quem representa bem Strange New Worlds e o próprio Spock, ele acaba pegando tanto Strange New Worlds quanto a série clássica, né? Acho que Carlão tem razão em falar um pouco do Mibenga. Eu acho que a Una deveria ser a personagem a ser adicionada, mas eu acho que eles, embora tenham tido algumas coisas interessantes para ela, a gente tem lá o episódio da primeira temporada, que agora me fugiu o nome, que é quando a gente descobre que ela é iliriana, e depois o Ad Astra Peraspera, mas eu acho que eles, assim, são vários personagens, e eles acabaram dando mais tela para outros do que para ela, né? Mas, assim, eu gostaria de destacar que, embora a Uhura e a Chapel são personagens que eram da série clássica, já que a gente tinha visto, eu acho que são duas personagens que eles conseguiram trazer muita coisa. Eu gosto mais da Chapel do que a Uhura, mas eu acho que a Uhura, pela importância da atriz, da Michelle Nichols, lá atrás, e do fato dela ter tido pouca possibilidade de aparecer e de histórias para ela, mas da importância da mera presença dela ali, eu acho que é uma grande homenagem a gente ter a personagem hoje aqui da Célia e o tanto que eles trouxeram de background para ela, o que era a vida dela e aí por que ela está ali na Enterprise, e ela começa não querendo ficar, e depois por que ela resolveu ficar, e toda essa coisa dela com a comunicação, em agregar as pessoas, eu acho que era um personagem que seria interessante estar num segundo livro, mas se fosse para escolher, eu gostaria de escrever sobre a Chapel. Acho que também tem uns elementos interessantes dessa independência dela, porque também ela era uma personagem que estava ali só para apoiar o Spock, para ficar aquela coisa de mostrar que ele a tentação do lado humano dele, mas que ele é mais vulcano do que humano. E aí aqui, de novo, da mesma forma como foi feito com a Uhura, aqui você tem muito mais história para ela, muito mais desenvolvimento. Então, eu acho que também é interessante, né? Eu escolheria escrever sobre ela, e ela é a minha personagem favorita aqui de Strange New Worlds. Então, eu acho que valeria a pena. Tem coisa boa para escrever, sim, sobre eles.
Bacana. Eu, se pudesse incluiria a Una e a Laan. Eu admito que seria difícil, mais difícil do que escolher quem incluir, ia ser escolher quem excluir do Fascinantes 1. Então, a solução é essa mesmo, fazer o Fascinantes 2 um dia, quem sabe. O Gustavo, há anos, ele faz esse lobby. Quem sabe um dia sai o Fascinantes 2. Deixa eu acabar com o estoque de Fascinantes 1 primeiro. Aliás, se você aí em casa não tem e deseja ter, passa lá na tvshop.org, compra a sua cópia do Fascinantes, aí você vai saber do que nós estamos falando. Bom, vamos falar então dos personagens. Eu pensei em cantar os personagens um a um, mas acho que vai ficar um pouco repetitivo. Então, o que eu vou fazer em vez disso é perguntar assim para vocês, quem foi o grande vencedor da temporada em termos de arco e quem foi o grande perdedor da temporada, aquele que apareceu menos? E aí, para cada pessoa que responder subsequentemente, não pode falar das pessoas que nós já falamos. Então, eu vou começar pelo Murilo, que não começou ainda. Quero saber que personagem saiu ganhando mais dessa terceira temporada e que personagem saiu ganhando menos nessa temporada e por quê?
Cara, pergunta de cinema. Qual que saiu ganhando nessa temporada? Pergunta de verdade. Cara, vou citar... Não queria citar o... Porque eu acho bem difícil, acho que os personagens foram bem maltratados nessa temporada, acho difícil mesmo. Tem um personagem talvez que não tenha sido maltratado, e acho que ele não teve um grande arco nessa temporada, mas pelo menos não saiu perdendo. Mbenga, acho que é um personagem que não saiu perdendo nessa temporada. Acho que não teve demérito dele. Então eu vou citar o Mbenga, que teve uma continuação da jornada dele da primeira. Ele não foi uma temporada assim, de um destaque todo, mas ele tem um episódio 3, que ele tem uma posição muito marcante. Ele aparece bem no 5 e no 10 também. Então eu vou citar o Mbenga, acho que ele teve uma jornada legal e acho que é um personagem muito regular assim na série, é um personagem de personalidade muito própria, é um personagem super original em jornada, então eu vou ficar com ele. Como mais maltratado, eu acho que fica de Spock e Chapel, acho que os dois foram violentamente maltratados nessa temporada, acho a Chapel principalmente, acho que foi relegada a tramas complicadíssimas, e o Spock também, acho que eles se passaram demais, assim, no sentido do Spock engraçadinho, do Spock na condição de um alívio cômico da série. Então, esse é os meus maus tratados e o destaque da temporada, que foi difícil fazer. A temporada não é trágica, mas na questão da construção dos personagens, a reta temporada realmente não foi feliz.
Beleza, agora eu passo a palavra à Mari, que pode comentar o que o Murilo falou, mas na hora de escolher o melhor e o pior, vai ter que escolher diferente. Então, quer dizer, fique à vontade para comentar o que o Murilo falou aí sobre Mbenga, sobre Chapel, sobre Spock, mas na hora da decisão você vai ter que escolher outro, o que saiu ganhando e o que saiu perdendo.
Democraticamente, você vai ser obrigado a escolher outro.
Olha, apesar de muita gente achar que o Pike parece não ter tanto protagonismo, eu acho que, na realidade, essa temporada, o arco principal e sai mais ganhando nessa temporada é o Pike, em disparada, porque tem conteúdo, tem sabor tudo que a gente vê. Então, em Hegemony é o episódio dele, ele tem toda a coisa da guerra com os Gorns, ele está ali presente, e aí começa já tinha um drama por conta da Batel, e aí a gente vê muitas coisas acontecendo ao longo da temporada, do que fazer. Então, lá em Shuttle to Canfery, tem a questão dele com a Batel, tem ele com o Mbenga, que também é interessante, que proporciona um pouco de um fechamento para o Mbenga, mas que a gente tinha sentido que o Pike não tinha sido inserido nessa história, e aí foi legal, e a gente vê o que ele pensa sobre isso, né? Eu acho que ele tem, embora eu não goste da presença do Kirk, mas ele tem um papel de mentor do Kirk aqui, importante, dando conselhos, né, por mais que eu acho que ele não deveria estar ali, se a gente pensar que o Kirk foi o sucessor do pai, que é interessante a gente ver que ele tem influência no Kirk para ele chegar como capitão da Enterprise. E o final da temporada, a gente tem todo um fechamento da história dele com a Batel, que se confunde com a própria história dele, do destino dele ficar ainda mais em paz, talvez, com o destino dele, de ter possibilitado ele viver uma vida que ele não viveria. Então, eu acho que ele foi assim, um grande vencedor nesse sentido. Eu concordo com o Murilo quando ele coloca sobre os pontos baixos do Spock e da Chapel, mas eu gostaria de ir além, na realidade. Eu sei que não é para falar igual, assim, mas assim, o Spock, nas temporadas passadas, ele tinha todo um desenvolvimento com relação à humanidade dele, o quanto isso era difícil para ele conciliar a coisa de ser meio humano, meio vulcano, e a gente vê uma influência grande da Chapel em relação a isso, em ajudá-lo com isso, e nessa temporada se perdeu isso, eles se perderam, eu acho, né? Eu concordo com o Murilo quando fala que ficou muito ruim isso daí, e acho que, e aí eu coloco, embora a Laan apareça muito, eu acho que também essa coisa de colocar ela com o Spock foi prejudicial não só para o Spock, mas para ela também, porque eu acho que foi uma linha de história ruim, que eu acho que é uma coisa sem pé nem cabeça, que não ajuda na história do Spock, e aí você faz com que a Laan perca uma linha de história que era interessante, talvez, dela com o Kirk, que se perdeu, né? E embora ela tenha ali, apareça talvez bastante e tal, eu acabo achando que podia ter sido muito melhor, e eu acho que eles aproveitaram mal isso daí. E olha, agora eu tô com dó do Carlão dele ter que escolher mais alguma coisa.
Assina embaixo aí de tudo que você falou, Mari. Eu acho que o resumo, tanto no melhor quanto no pior, o resumo é assim: quantidade não é qualidade. O Pike talvez não tenha aparecido com tanto protagonismo em tantos episódios, mas quando ele apareceu foi muito relevante para ele, foi muito importante todo o arco que ele teve com a Batel, a situação de vida dele, aquele processamento, o episódio final, a coisa desde do primeiro episódio da temporada, ele está lidando entre o dever para com a nave, a tripulação, e o desejo dele de salvar a Batel, e ele duela com isso ao longo de toda a temporada. Acho que é muito, muito tocante, muito interessante o que acontece com ele ao longo dessa temporada, embora ele tenha pego o banco de trás em muitos dos episódios. E ela é o extremo oposto, como você falou, ela tem muita quantidade, mas tem pouca qualidade. O que fazem com ela não é bacana, não permite que o personagem possa evoluir muito. Acho que é quase uma piada interna, né? Eles fazerem a Laan ficar com o Kirk e depois ficar com o Spock. É meio que, tipo, estamos tirando um sarrinho de vocês aí, público, tal, não sei o quê. E acho que, às vezes, sacrificar o personagem para esse tipo de gracejo, por mais que ele tenha o seu charme, eu acho um certo desperdício. Vou passar a bola para o Carlão agora, ele de novo não pode falar, e depois ainda tem eu, que você achou que o Carlão estava difícil, ainda vem eu no final. Vai, Carlão, diz aí o melhor e o pior, sem mencionar os que já foram citados, ou seja, no caso do Murilo, era Mbenga para cima e para baixo, Spock e Chapel, no caso da Mari, era Pike para cima e para baixo, Laan.
Cara, na verdade, eu acho que essa temporada ela foi igualmente mediana até nisso. Eu não vejo grandes destaques de personagens nem para cima nem para baixo. Eu acho que, na média, eu concordo com por exemplo, com o que a Mike falou sobre, com o que a Mary falou sobre o Pike, mas tudo isso depende do último episódio. Se você não tem aquele último episódio, o Pike ficava na lama. Então, assim, aí quando você tem o último episódio, o último episódio também existe para isso também, ele consegue pegar tudo aquilo ali e fechar, ok. Então você pega o Pike que estava aqui na média e dá uma levantada, ok. Então se você vai olhando episódio a episódio, todo mundo teve ali, até a Ortegas, que a gente ficava ali, teve ali o episódio dela lá, do inimigo meu, bacaninha e tal. Então, assim, na média, eu não vejo, assim, grandes vencedores nem grandes perdedores. Eu acho que em relação às temporadas anteriores, todo mundo perdeu, tá? Acho que todo mundo perdeu um pouco, todo mundo teve... Talvez até, não vou dizer que é um grande vencedor, porque seria um absurdo total falar isso, mas dado que nada aconteceu com a Ortegas nas temporadas anteriores, ela teve um episódio bacana, e as temporadas anteriores foram inúteis em relação à questão da Ortegas, eu acho até que eu posso colocar ela como uma vencedora. Mas não porque ela tenha sido estratosfericamente superior às outras ou que o personagem... Porque, na média, para mim, foi todo mundo igual. Assim, não vejo grandes vencedores nem grandes perdedores. Uma coisa ou outra lhe incomoda? E aí, por exemplo, tem muita coisa que é pessoal, né, na avaliação e faz parte. Reclama-se muito do Spock, por conta de coisas que o Spock fez. Coisas que o Spock da série clássica fazia também. O Spock na série clássica, muitas vezes, foi mal. Teve situações em que, no paralelo dos três de hoje, a gente diria que ele foi maltratado, andou pendurado em árvore, um monte de coisa que a gente viu na série clássica, foi feita com personagem, também não é exclusividade do três de hoje. Mas eu vejo o namorico dele com a chapa lá anterior, eu também não via muita graça para aquilo. Mas tem gente que gosta, e aí não é não é para irritar a meta, nem nada disso. É porque, assim, são coisas que, às vezes, nessa temporada, ficou muito ali ao largo do pessoal. Né? Vocês gostaram muito do chute do Pinfall, eu achei o episódio mediano. Entendeu? Então, assim, na média... eu achei que não teve nem grandes vencedores, nem grandes perdedores. Como eu tenho que citar alguém, e eu não posso citar os já citados, eu vou dizer que a Ortegas, por conta do único episódio que ela teve que eu achei bacana em relação a todo o restante que não aconteceu com ela. E a Una não foi citada, né? Então eu vou citar a Una como perdedora, porque eu acho que gostaria de vê-la mais, né? Faltou um pouco mais de espaço para ela nessa temporada, e eu acho que a gente ficou com gostinho de que ela poderia ter sido mais bem aproveitada. E aí, de novo, eu vou fazer eco com a Mary, assim, se não tivesse James T. Kirk, a gente teria espaço para mais outras coisas que poderiam ter sido aproveitadas. A Number One poderia ter sido aproveitadas, o Pike, entendeu? Então, assim, a gente colocou a forceps ali, um personagem que não precisava estar lá, e aí a gente deixa de ter espaço para outros personagens que poderiam ser mais desenvolvidos. Então, eu vou deixar como vencedora a Ortegas e como perdedora a Una.
Beleza. Você, inclusive, deixou um gancho ótimo para a minha opinião. Mas antes quero citar o Curitibanos aqui, que fala assim: uma coisa que descaracterizou Spock em Strange New Worlds foi dançar tango ou qualquer outra dança. Spock sempre foi um personagem reservado e na série clássica jamais dançou. O que não é verdade, Curitibanos. Não é verdade, porque o Spock dançou em Platos Stepchildren. Forçado, é verdade, pelos platonianos, mas dançou. Agora, não precisa só disso, porque nós temos também o Spock fazendo jam session com hippies em A Way to Eden. Nós temos The Way to Eden, da terceira temporada. Nós temos o Spock também fazendo jam session com a Uhura no começo, em Charlie X, na primeira temporada. Então, assim, o Spock engraçadinho, ele tem os seus momentos na série clássica, talvez não tão carregados quanto esses de Strange New Worlds, até porque estamos numa outra época do personagem em que ele realmente ainda estava flertando mais com o seu lado humano. Né? A gente até, inclusive, com base em Strange New Worlds, especula que ele começa a refutar esse lado humano depois da frustração amorosa com a Chapel. É o que faz sentido com o que eles estão mostrando agora. Então, assim, às vezes a gente tem uma imagem, é claro que para 95% do que a gente viu na série clássica, você está correto. O Spock é aquele cara sério, reservado, controlado, lógico, é verdade.
mas tem esses momentos também que a gente tende a esquecer porque a gente acaba abraçando mais o estereótipo do que propriamente o personagem. Né? O personagem, se você olhar a história do Spock, ele tem altos e baixos, momentos mais emotivos, menos emotivos. Então, há uma certa licença, eu acho, para os produtores de mexerem com o Spock. Tendo dito isso, eu também não gostei de muitas das coisas que fizeram com o Spock nessa temporada. Eu não teria feito, pelo menos não desse jeito, e não teria insistido tanto com o negócio da dança. Eu acho que um episódio ou dois com a dança, lá, dava para... Agora, virou um mote da temporada. Aí eu acho que realmente foi exagerado, foi meio fora de propósito. Agora eu vou pegar carona no que o Carlão falou, já que sobraram poucos personagens. Eu vou destacar, para a alegria do Murilo Von Grohl, vou destacar o Kirk como um dos vencedores da temporada. Porque, afinal de contas, nós temos... É verdade, como disse o Carlão, em detrimento de outros personagens, dos personagens regulares, nós temos alguns momentos muito importantes para o personagem que são retratados aqui. Podemos discutir se bem retratados ou mal retratados, as escolhas que foram feitas, as decisões tomadas, os roteiros escritos, as atuações apresentadas. Mas o fato é que o personagem sai desta temporada com mais bagagem, com mais história do que ele entrou. Então considero ele um dos vencedores. Também acho que, do ponto de vista da apresentação, Paul Wesley vem melhorando. Não sei se ele que vem melhorando ou eu que venho me acostumando, mas, de toda forma, quando eu cheguei ao último episódio dele nessa temporada, que foi justamente o 10º episódio, eu estava bem à vontade com a atuação dele, inclusive com as cenas que a gente pode até discutir que talvez tenham forçado um pouco a barra com o negócio do mind meld e tudo mais, mas com a atuação do Paul Wesley eu fiquei bem à vontade, achei bem, bem satisfatória. Então, acho que é um dos vencedores da temporada. Os que gostam vão gostar, os que não gostam não vão gostar, mas é inegável que ele sai da temporada maior do que ele entrou, então acho que esse é um ponto positivo. E um ponto negativo, a personagem que perdeu, vou mencionar, como a Débora, e aproveitando outro personagem recorrente, que não está em todos os episódios, como a Débora mencionou, a Pélia, que realmente... como engenheira foi um ótimo alívio cômico, né? A função dela na série não é ser engenheira-chefe. Quando precisa do engenheiro, eles normalmente apelam para o Scott nessa temporada, mas quando precisa do alívio cômico, aí correm para ela. É aquela coisa, é uma atriz prestigiada, é uma atriz que tem um contrato para alguns poucos episódios, que não tem disponibilidade de agenda para estar lá em todos os momentos, mas ainda assim gera esse ruído. Que é o engenheiro-chefe pouco participar das histórias e pouco envolvimento ter nas questões de engenharia mesmo. Então, considero que apesar de eu gostar das participações da Pele, acho divertida a personagem, a atriz, acho que ela teve, digamos, ela sai diminuída com a entrada do Scott nessa temporada. O Scott não tem o suficiente para merecer ser o alçado ao topo ali dos que mais ganharam, mas, ao mesmo tempo, ele tem o suficiente para ofuscar a Pélia e tirar a importância da Pélia da temporada. Por isso, voto nela como um dos destaques negativos. E aí faltou para a gente falar, então vou fazer essa última rodada com os que faltaram falar, que no caso era o Hura. E se quiser dar uma palhinha sobre Batel também, podemos falar. Mari?
Se a gente for pensar, acho que a Batel também foi bem positiva essa temporada, porque acho que criaram um arco para ela e ela aparece bastante. E a mesma coisa, né? Você tem a Hegemony, que ela está lá com problema, e aí a gente vê a coisa se desenvolvendo em Shuttle to Canfor e etc. E a gente tem o final, né, no New Life, New Civilization. E assim, a gente tem que pensar que Strange New Worlds tem 10 episódios por temporada. E eu estava colocando aqui, ó, são 8 personagens principais, depois você ainda tem o Kirk, o Scott, a Pélia e a Batel. São 12 personagens. Então, assim, é muito difícil você ter... Quando você tinha 26 episódios, você se dava ao luxo de ter 2, 3 episódios focados num único personagem. Aqui não tem, mal dá para ter um focado, né? Mas, assim, eu acho que a Batel foi positivo e acho que eles... fizeram um final interessante para ela, sempre ligado ao pai, que sim, mas eu acho que foi legal. A Uhura, se a gente pensar no que teve anteriormente para ela nas outras temporadas, que teve bastante desenvolvimento, Eu acho que nesse, não digo que ela foi ruim, ao contrário de algumas coisas que a gente viu da Laan e do Spock, da Chapel, que não são tão boas, mas assim, é, ela ficou ali na média, ela não teve muita coisa a mais para ela, mas também nada que fosse assim, pensar, pô, foi ruim para o personagem. Mas acho que ficou um pouco a dever, no sentido que a gente não teve tanto espaço para ela, ela acaba aparecendo mais ali com o Beto, o irmão da Ortega, e tal, e também para mim é mais ou menos dessa introdução dele, entendeu? Então acabou que ela não teve nada que se destacasse, né? E o Scott foi o que você falou, ele aparece, acho que no que ele aparece é legal, ele também tem um viés um pouco da parte de cômica, né, de um alívio cômico e tudo, mas você vê ali que eles foram mais discretos, mas você tem um crescimento da relação dele com alguns personagens que é interessante, e ele se familiarizando com a Enterprise, o começo de uma paixão aí, né? Quando ele se tornar um engenheiro-chefe, que é interessante, e a gente espera que, muito provavelmente, na próxima temporada, talvez ele tenha mais interação e talvez história mais focada nele, não só tão à parte. Né?
Bom, depois de 3 temporadas obsessivas com os Gorns, Murilo, diz o Akiva Goldsman que ele está encerrado com os Gorns. A pergunta que não quer calar é: você está encerrado com os Gorns? Tudo bem do jeito que ficou? Tá bom para você isso?
Não tá bom, mas melhor não mexer também, entendeu? Quer encerrar, encerramos, é isso aí, entendeu? É, preferia que escrevesse em tela, o que é a óbvia solução, mas assim, quer encerrar, beleza, entendeu? Show de bola, concordo, vamos encerrar. Acho que os Gorns já foram muito mais do que deveriam. Nessa temporada já não deveria ter Gorn, entendeu? Já em Hegemony já devia ter só passado no caixa, entendeu? Mas quiseram continuar, que bom que encerraram, assim. Acho os Gorns, a despeito deles terem bons episódios, Memento Mori, All Those the Wonder, Hegemony, os dois que não acho nada genial, mas são dois bons episódios. Mas, assim, eu acho uma certa tara exagerada do Akiva Goldsman em Gorns. Depois, eu não vou me alongar muito no assunto, até porque nós vamos ter uma grande discussão depois de um TB ao vivo sobre Gorns e Arena, mas em suma, assim, celebro o fim dos Gorns, assim, realmente, acho que já deu o que tinha que dar. Já o Akiva passou do ponto na questão Gorn, acho que faz uns 15 episódios que ele passou do ponto. Realmente, eu comemoro, ainda que gostasse de ter algumas respostas, mas entre ele perpetuar o assunto e encerrar agora, se já que escolher, encerrar agora, sem dúvida nenhuma.
Tá todo mundo em paz com isso? Já sei que a gente discutiu até com certa exaustão ao longo de alguns episódios, eu, Murilo, Carlão e a Mari, sobre essa questão de o cânone, precisa proteger, violou, não violou, tá valendo, não tá valendo. A pergunta mais objetiva é essa. Tudo bem encerrarmos com os Gorns por aqui, abrir uma quarta temporada com uma folha em branco e outras ideias para explorar que não sejam os Gorns? Carlão.
Por mim tinha acabado em Hegemony, já podia ter encerrado ali e ter feito outra coisa, cansou. Né? Então eu fico feliz que... ficarei depois, né? Porque a gente tem que ter fé. Mas se eu nunca mais ouvir falar em Gorn, eu vou ficar muito feliz e satisfeito. Porque foi muito cansativo. Essa segunda temporada, essa terceira temporada, eu, sabe, toda vez, de novo. E numa temporada, numa série com tão poucos episódios, você precisa aproveitar bem. E ok, que fizesse lá uma primeira temporada, uma segunda, uma terceira, e cada uma talvez com algum tema, mas não. Praticamente não foi Star Trek Laan, foi Star Trek Gorn, né? Pelo menos essas temporadas, porque quando você olha para outras séries, pegada da série clássica acabou, tudo bem que foram muito mais episódios, 89, se não estou enganado, 79, eu acho, né, Salvador?
Isso,
79. 79 episódios, então você tem uma quantidade de episódios muito maior, mas deixou um legado, deixou Romulano, deixou Klingon, deixou Telarita, deixou uma série de coisas. A gente vai ser de Strange New Worlds com Gorn, né? E não tem mais o que fazer com eles nessa quantidade de episódios que faltam agora. Mesmo que se quisesse fazer alguma coisa, ia ficar só com ele. Então, acho que se perdeu tempo demais, foi cansativo. Fica muito pouco disso. Acho que rendeu alguns episódios interessantes do ponto de vista de entretenimento, né? Assim,
mas alguns episódios que são descartáveis. Depois você não vai voltar mais esses episódios ali. Talvez um ou outro, ou você vai dar uma olhada em alguma coisa pontual, mas fica muito pouco, né, para o universo de jornada. De uma série que a gente esperava tanto nesse sentido, né? De novo, gosto de Friends, não acho um desperdício, acho que a série é interessante, mas acho que essa obsessão pelos Gorns acabou fazendo com que se perdesse um tempo em que a gente poderia ter explorado outras questões e outras realidades e outros seres, outros alienígenas. Então, por mim tinha acabado em Hegemony, e fico feliz que nunca mais a gente volte nisso, se Deus quiser, nem em Arena. Passe por esqueça Arena e vida que segue.
Aí é provocação. Aí é provocação da sua parte, Carlão. Arena jamais será esquecida. Arena never forget.
Não, eu jamais vou esquecer a Arena, mas assim, não precisa justificar e deixa a Arena.
Cara, sabe que lendo comentários de Track Movie, até do TB, eu cheguei à conclusão que tem gente realmente que encara a Arena assim como se fosse um episódio de piada. Acho que o episódio é ruim.
É, pois é. Tem gente que pensa isso mesmo. Eu acho chocante, mas tem. Agora, eu entendo. Porque, de novo, é um problema de suspensão da descrença. Se você vê ali um réptil gigante forte que luta com o Capitão Kirk, é uma baita aventura. E com um baita desfecho, com uma baita mensagem. Agora, se você vê um cara vestido numa roupa tosca no deserto, lutando com o Capitão Barrigudinho, aí já não é a mesma efeito. Então depende do quanto você consegue suspender a descrença para ver a história, né? Porque realmente, em termos de valores de produção, é limitadíssimo. Você vê que aquele Gorn não é um ser vivo, é uma pessoa numa roupa, né? Então é uma barreira difícil. Eu sugiro sempre introduzir a Arena para os seus filhos quando eles são mais crianças, que aí eles podem se envolver na magia do episódio. Depois de adulto já é mais difícil você conhecer. Não, é sério isso, presta atenção, é legal. Tal. Mais difícil, eu entendo. Com relação a essa coisa...
Mas se a pessoa for nessa interpretação de Arena, de achar que é ruim, que é um episódio cômico, porque ela não consegue enxergar a história em si, enxergar que isso foi feito na década de 60 e que não tinha dinheiro e nem tecnologia como tem hoje... A priori, o cara não ia gostar de nada de TOS, né?
Não, eu acho que não, Mary.
Porque
Arena
tem muita coisa.
A Arena é muito fora da curva.
Tem muita coisa que você tem as pedras, que é tudo isopor, entendeu? Sim. Você não tem
abaco. Na verdade. Não, eu concordo totalmente com você, Mari. E, na verdade, é isso que se discute quando a gente fica falando de fazer uma série ambientada na época da série clássica, como Strange New Worlds. É a chance de você fazer a série clássica com novos valores de produção. Né? Eles poderiam ter feito um reboot? Poderiam, mas eles preferiram fazer uma prequela e assim adicionar o cânone, respeitando aquilo que veio, mas obviamente repaginando o visual, que é o necessário para uma audiência moderna. Né? Não tem como fazer daquele jeito lá. Agora, já que eles entraram, enfiaram o pé nessa jaca aí, eu acho que eles deveriam dar um encaminhamento melhor. Então, assim, eu não tenho nada contra eles terem usado os Gorns. O problema é que eu acho que acabou ficando remendado. Né? Eu acho que quando eles viram que o pessoal estava cansado de Gorns, eles resolveram abreviar o arco todo, resolver ali e fazer aquele remendo ruim com os Metrons, que é tipo, ah não, qualquer coisa, pensa aí que eles apagaram a memória da galera e tá tudo certo, que é um remendo meio porco, eu acho. Então acho que poderia ter sido, eu lamentei muito a gente ter perdido a teoria do Gorn Pedrita. Eu sei que eu não sou maioria nem nesta live, que dirá entre os fãs, e acho importante, acho muito legal isso como um exercício para você ver a dificuldade que qualquer showrunner tem ao fazer Star Trek. Se eu fizesse o que eu queria em Strange New Worlds, a Mari não ia gostar.
Coloca o comentário do Johnny Yeda aí, tem que colocar esse comentário dele.
Não, peraí, é esse aqui, né? Olha lá. É um cara fantasiado, puta, acabei com a ilusão do rapaz. Putz,
acabamos com o mundo dele agora. Né?
Agora acabou.
Foi mal. Meu, desculpa o spoiler, cara.
Pois é, então. Mas assim, eu gostei do que eles fizeram com os Gorns nas três temporadas. Achei que faltou só aquele arremate para dar aquela arredondada, aquela polida final.
que eles fizeram dessa forma meio porca com os Metron. É, embora, de novo, eu acho Terrário um episódio fantástico. É o contraste entre o episódio ser fantástico e o encaixe dele no cânone não ser. Né? Tem esse contraste que a gente muitas vezes faz em Strange New Worlds. Tipo, ah, é legal, mas não encaixa. Tudo bem. Ou encaixa mais ou menos. Ou você força ali e dá uma encaixada meio na marra. Mas eu tô feliz. Tendo dito tudo isso, eu tô feliz que viramos essa página. Acho que tudo bem, já tivemos Gorns, o nosso amigo Akiva matou a vontade dele de fazer dos Gorns aquilo que ele gostaria que eles tivessem sido. Então, realmente, criaturas assustadoras que fizessem a arena ser uma coisa extraordinária do ponto de vista visual e tal. Beleza, já cumpriu essa missão, já satisfez essa necessidade pessoal dele, em detrimento da opinião de fãs, mas como a gente falou, cada fã vai ter a sua série na cabeça. Se eu escrever a série, a Mari talvez não goste. Se o Murilo escrever, o Carlão talvez não goste. Por aí vai. É assim. É isso que a gente tem que entender como fãs. Os caras estão tentando agradar todos nós. Nem nós conseguimos nos agradar uns aos outros. Então, esse é um ponto importante na hora de você avaliar isso. E, por fim, para terminar essa nossa live, quero perguntar para vocês perspectivas para a quarta temporada. Afinal de contas, temos aí algumas coisas... que foram postas à mesa. A impressão que me dá é que é meio que uma zerada, não vejo algo claramente pendurado dessa terceira temporada que vá reverberar na quarta, salvo talvez pela tristeza da Mari, a continuidade do Kirk evoluindo para ser o capitão da Enterprise. Isso é uma coisa que eles estão desenvolvendo desde a primeira temporada e claramente vai ter continuação na quarta temporada. Quero saber de vocês que perspectivas vocês têm disso e de outros assuntos, alguma outra coisa que vocês acham que o quarto ano é a hora de abordar ou de continuar abordando. Começar pela Mari.
Assim, essa temporada para mim foi mediana, eu acho que ela tem episódios muito bons, mas ela tem outros que não foram tão bons, se a gente pensar numa... segunda temporada que foi excelente e numa primeira temporada também muito boa. Eu acho que caiu a qualidade. Não quero salvar os roteiristas, mas eu acho que o fato de ter tido a greve teve influência, sim, porque eles iam entrar em produção em maio de 23, que foi quando teve a greve. Então ficou de maio a 23 até final de setembro em greve, e aí quando eles retomaram, eles tiveram que escrever tudo e fazer todas as coisas, então eu acho que talvez eles perderam um tempo precioso de repente, afinar melhor os roteiros e mais. Então, não sei se por isso talvez eles tenham pescado ideias recicladas de outros episódios, ou mesmo que tenham tido esta intenção, talvez não tiveram o tempo suficiente para maturar melhor e colocar elementos novos, como, por exemplo, eu acho que eles conseguiram em New Life and New Civilization, que é um episódio excelente, embora tenha no seu âmago, a gente pode compará-lo com The Inner Light e até com outros episódios ou outras cenas e coisas que aconteceram que o pessoal levantou, né? Mas uns como, por exemplo, o Wedding Bell Blues, acaba ficando, né, não tão interessante, ou a Space Adventure Hour, que deveria ser meio que o equivalente do que a gente teve na segunda temporada com Space Rhapsody, por exemplo. Para mim é muito melhor. Né? Então, eu acho que, a quarta temporada... Não, quando greve, eles não têm essa desculpa, pelo menos. A priori, é para eles terem mais tempo e desenvolverem melhor. Eles também estão ouvindo tudo o que o pessoal achou dessa temporada. Né? Eles não são surdos, eles escutam, eles prestam atenção. Né? Então, eu acho que é possível que a gente tenha... um refino melhor na finalização dos episódios. Eu acho que a gente vai continuar tendo, né, esses, eles já mostraram o dos Muppets e teremos mais coisa, mas eu não tenho problema com isso desde que seja uma história bem contada. Na segunda temporada eles fizeram muito bem, nessa terceira temporada nem tanto. Infelizmente, não deixou nenhum episódio, a gente não teve nenhum episódio épico aqui para comparar com o que a gente teve anteriormente. Né? Mas eu acho que a gente tem possibilidade, acho que eles fizeram esse fechamento dos Gorns, não gosto da se fosse Gorn Pedrita, mas também não gostei desse Deus Ex Machina que colocaram, entendeu? Com os Metrons de resolver a arena dessa forma. Acho que foi muito paia, né? Mas, ok, fecharam os Gorns, acho que conseguiram ligar com a série clássica, a gente gostando ou não, né? Eles conseguiram ligar com a série clássica. E aí eu acho que abre-se possibilidade para muitas coisas irem aí. Realmente não gosto da parte do Kirk, sei que vai ter mais Kirk, infelizmente. Ou seja, vai ter, quando a gente fizer essa live do que a gente achou da quarta temporada, de novo alguém vai levantar aqui o Kirk de novo. Foi positivo, porque ele vai ter um tempo de tela, em detrimento de personagens que são fixos de Strange New World e que vão acabar tendo menos tempo. Mas é algo que a gente tem que conviver. Espero que eles acertem melhor isso, que eles acertem melhor a história do Spock e da Chapel. Eu acho que ficou um pouco a desejar, principalmente do Spock. E que a Una apareça mais. Eu acho que aqui deu, apesar do Carlão ter colocado ela como um ponto negativo, eu acho que eles conseguiram começar a colocá-la em posição de comando ali, que eu acho que foi interessante, mas precisa mais, não pode ser só isso. Ela se mostrou firme toda vez que ela teve que comandar, mas seria, eu gostaria de ver mais dessa personagem, principalmente porque a gente sabe que ela não se porventura viermos a ter um ano 1, ou sei lá o quê, que vá ter o Kirk, né, na Enterprise, e o Spock, e a Chapel, e a Uhura, e o Scott, a gente não vai ter a Una. Então, gostaria de ver mais dela. E ver agora esse Pike, que perdeu o amor dele, e de novo teve que, né, ter aí uma reafirmação do que vai ser o futuro dele, que está cada vez chegando mais perto, como que ele vai agir com relação a isso, se vão, né, como vai ser o arco dele, porque aqui também teve meio que um fechamento do arco dele, o que vem pela frente, né?
É isso aí. Aproveito comentários aqui para adicionar as suas ponderações para o Murilo comentar as expectativas dele. Joinhedo pergunta, o Cyborg vai aparecer? E o Marcos de Chiara fala, será que terá menção à nuvem assassina do Kirk? Fala aí, Murilo.
O Cyborg não, ele tem que aparecer, os caras escreveram uma tarja preta, Spock, o Cyborg retornará, o cara... Se não tivesse dito isso, eu diria que não vai aparecer, entendeu? Mas, pô, os caras me prometeram que ia aparecer. Vai ter que... Vai ser uma das coisas mais medonhas da história de Star Trek. Se os caras tiverem prometido em tela que o cara vai aparecer, o cara não aparecer. Vai entrar pros anais da história de jornada se o Cyborg não aparecer. Então, dito isso, sim, o Cyborg tem que aparecer. É uma questão óbvia. A questão da minha assassina... Perdão. Acho que não. Acho que não... O personagem do Kirk... tomou um outro rumo já na série, acho que não, eles não vão voltar, isso saudaria esse retorno. Acho que esse debate do Kik tá meio cansado, assim, quem gosta, gosta, quem não gosta, vai continuar não gostando, mas, sim, natural, a minha expectativa é que na quarta temporada ele tenha mais espaço, eles precisam construir essa indicação do Pike, do Kirk na construção, acho que a história do Kirk com o Pike tem que ganhar camadas, segundo o Akiva, o Kirk vai ter muito desenvolvimento com o Spock na próxima temporada e com um novo personagem misterioso, qual supostamente ele tem uma relação muito profunda. Eu e o Salvador já conversamos sobre isso, a nossa aposta é Carol Marco nessa quarta temporada. Acho que vai ter esse relacionamento todo muito profundo, muito grande, com a Carol. Então, sim, tudo indica, inclusive as entrevistas do Akiva, que o Kirk vai ser um grande ponto dessa quarta temporada, e eu, pessoalmente, saúdo, acho que é uma prequel, acho que é nada mais óbvio que fazer isso. E sobre as outras questões, eu acho que não, acho que a temporada vai ser conceitualmente muito parecida com essa. Espero que os roteiros sejam melhores, Mas a gente vai lembrar que a quarta temporada está filmada, ela foi escrita antes da repercussão da terceira. Então eu acho que estruturalmente ela vai ser igual à terceira, que por sua vez é estruturalmente igual à segunda, só os roteiros são piores. Então nós vamos ter um monte de big swings, vamos ter alguns episódios em volta dos big swings que não são big swings. Acho que estruturalmente nós estamos de frente para uma temporada muito parecida. Acho os Muppets, pior que eu gosto dos big swings, eu gosto muito do musical, eu gosto bastante do documentário, o Impeachment Trial acho um bom episódio, mas acho que poderia ter muito menos. Acho Muppets assim, um exagero profundo. Vamos ver quais são os outros big swings que eles vão revelar, o que me dá medo, se eles revelarem os Muppets, tenho até medo do que são os outros, mas tenho quase certeza que conceitualmente a temporada vai caminhar num caminho muito parecido da quarta, da terceira e da segunda. Vamos ver para qual lado de qualidade de roteiro ela vai cair. E eles têm, eu não tenho certeza se eles escreveram já encaminhando para um final, porque a quinta temporada vai ter só 6 episódios, mas em linhas gerais eu acho que a quarta temporada vai ser isso. Estruturalmente igual, com mais Kirk, um Pike mais solto e novos vilões. Isso eu acho que é um grande ponto de interrogação. Acho que fatalmente a gente vai ter mais Klingons e aí talvez alguma outra raça que eles possam, Tolianos talvez, são boas discussões. E Carol Marcos, né? E introduções também como McCoy, eu acho que são naturais na quarta temporada.
É, só respondendo aqui ao Alex Simões, ele pergunta, episódio 9 não teve uma nota 4 no TV? Teve. Fui eu que dei. A nota no TB é a nota do resenhador, que no caso sou eu. Então eu dei nota 4 no TB, mas ninguém... Não é todo mundo obrigado a achar que foi nota 4 o episódio. Eu particularmente achei um episódio fantástico, assim, perfeito do ponto de vista do que Star Trek tem que entregar. Agora, se você me perguntar se ele tem um encaixe perfeito com o canon, aquela coisa toda, a gente vê que tem um certo remeleixo ali, mas enfim. Isso não impacta na qualidade do episódio em si. Carlão, suas considerações finais aí, expectativas para a quarta temporada?
Um cara ruim de expectativas. Eu sempre espero que seja uma boa temporada. Eu sempre estou de coração aberto para receber o que vão entregar. E eu sempre vou criticar aquilo que eu não gostar. Então, simples assim. Né? Então, assim, se vai ter Kirk ou não vai ter Kirk, é irrelevante. Se ele vier, se for bem feito, ok. Né? Se não for bem feito, não, ok. Quaisquer outros temas que venham, eu acho que para a próxima temporada, eu fico um pouco, eu acho que é um pouco difícil, pelo menos para mim, tecer algum tipo de teoria, porque eu não sei até que ponto, o final da temporada essa antecipação do final da temporada, ela impõe algumas necessidades, mas a gente não sabe quais necessidades serão essas, né? O que os criadores entendem como prioridade? É prioridade fechar alguma coisa, repassar alguma coisa que tenha sido colocado ao longo dessa temporada, que eles acham importantes? Ah, é prioridade preparar o caminho que seria uma série que sucederia, se existisse uma série que sucederia Strange World, não sei. Imagino que seja mais a segunda, a gente vai mais para a segunda opção, talvez trazer mais um personagem. A gente já tinha falado lá atrás, imaginava-se que talvez a gente visse McCoy já, um vislumbre de McCoy nessa temporada, não aconteceu, talvez venha para a próxima temporada, deve aparecer mais alguém. Agora é difícil saber o que passa na cabeça, né? Assim, porque vai ser uma temporada de fechamento, não dá para inventar mais nada, né? Não dá para você querer, não, vamos trabalhar os Klingons, vamos trabalhar os Romulanos, vamos trabalhar os Tolianos. Você vai ter um episódio chutado lá, se acontecer, talvez, e que talvez possa até ser bom. É, talvez isso possa ser algo positivo. Mas acredito que seja alguma coisa assim, talvez numa tentativa de preparar um caminho para uma próxima série. Até porque isso várias vezes foi feito aqui em Strange World sem nenhuma sutileza, né? De vez em quando tem um anúncio, tipo, que nós seremos, vira para o Spock, formamos um grande time... E por aí vai. Então tem algumas questões aí que são colocadas de forma meio sem muita sutileza. É isso. Espero que seja, sempre espero que a próxima temporada de Jornada nas Estrelas, seja ela qual for, que seja boa, que a gente se divirta com ela. E não quero antecipar nada, não quero que... Uma coisa que eu tenho é justamente esse cuidado de não esperar a minha série de Jornada nas Estrelas. nunca espero, tá? Eu não, eu espero para ver o que vão me entregar e vamos ver, e espero gostar do que vão me entregar.
É isso aí. É só ponderações finais aqui da Débora. A Débora está curiosa para ver como vão lidar com os 5 anos aí que separam o fim da terceira temporada de Strange New Worlds com o acidente do Pike, né? Quer dizer, a terceira temporada está ali em 2261 e o acidente vai ser em 2267, eu acho. Então, teriam 6 anos aí, mais ou menos, de intervalo. E 2265... Não, acho que é 7.
É 6, Salvador.
Acho que é 7.
Tá, deixa eu dar um Google.
Vou até olhar, vamos olhar aqui. Vou ver The Management.
Ah, enquanto vocês olham, eu tinha uma... Na minha mente, cara, simplesmente ia chegar um determinado momento em que o Pike ia deixar a Enterprise e o Kirk ia assumir e acabou, e vida que segue. E a história do Pike seguiria fora das telas e aconteceria o que aconteceu e pronto. Não vejo muita necessidade de ir além disso, não. Isso, para mim, resolveria bem o assunto.
Não, eu acho que eles não vão mostrar a cena do acidente. Eu acho que eles não vão demonstrar o pai.
Não, já fizeram. Não vão fazer de novo. Já fizeram em Discovery, a cena do acidente. Já tem essa. Já está filmada. De vez em quando eles reprisam Strange New Worlds, inclusive. 2267, segundo o Memory Alpha. Claro que essa data não é exatamente canônica, é conjectural, como diria Michael Kuda, né? Mas é a referência que a gente tem para The Menagerie. Então, 2267 o acidente, 2261 é onde a gente estava. A gente sabe isso pela datação do segundo episódio, que estabelece ali como o centenário da Federação.
Não, então, só pode ser 2267. O Memory Alpha está dizendo 2266. O Memory Alpha é diferente, então.
Não, tô olhando aqui na página do The Menagerie.
Eu tô na página do Pike.
Não, você tem que olhar na página do episódio.
Não, aqui, ó. Em 2266, o capitão de frota Pike estava numa viagem de inspeção à USS Lucas.
Então, mas qual é a fonte?
Memory Alpha.
Não, não. A fonte do Memory Alpha. O Memory Alpha não inventa as coisas. Ele põe lá. A referência é The Menagerie.
Então, aqui também.
Então, aí, exato. Só que aí você vai na página do The Menagerie, eles estão colocando 2267. Como a data é conjectural, O que quer dizer isso? A gente imagina que a data seja essa, mas não tem nenhum lugar no cânone que diga, ó, a data é essa. Se o Akiva quiser mudar tudo, ele pode. Só que aí ele bagunça todo o resto, porque tá tudo encaixadinho. Tá tudo blocadinho, bonitinho.
Enquanto The Menagerie pode ser. Enquanto rola esse debate aí, pessoal.
E o acidente foi no final de 66.
É, dá pra pensar assim
também. Pode ser também, pode ser também. Mas aí é uma. Enfim.
Até porque a leitura que a gente faz de The Menagerie, que aí parece que ele está ali para recuperação pós-acidente. Né? Então, não parece ser muito distante. Só enquanto isso, enquanto rola o debate, pessoal, só um pequeno aviso aqui. Temos, no momento, acho que 42 pessoas assistindo e 32 likes. Vamos empatar aí, vamos empatar esses likezinhos com a gente?
Tá certíssimo, Carlão.
O The Menagerie, eles não citam quantos meses tem entre o acidente e o...
Não, eu acho que o Mendes, se não me falha a memória, ele fala, tem tido chat subespacial por semanas.
Semanas.
Então a gente presume que semanas, né? Mas... pode ser 40 semanas e aí empurra para o outro ano, ou pode ser 3 semanas.
Dá para datar The Menagerie, sei lá, em janeiro.
Eu acho o seguinte, se tivesse demorado um ano, o Kirk estaria sabendo.
Ah, sim.
Não pode ser muito antigo o acidente com relação ao episódio. Mas, de novo, tudo isso é conjectural, gente. A única coisa canônica que nós temos sobre a missão de 5 anos do Kirk está lá em Voyager. Quando o Icheb diz que a missão de 5 anos foi de 2265 a 2270. Acho que ele só fala que termina em 2270, a partir do qual a gente tem que concluir que começa no mas mínimo em 2265. Mas é conjectural, entendeu? Não, sim, mas é conjectural, entendeu? Eles podem mudar essa data aqui, se eles quiserem. Espero que se mudarem, muda um pouco. Vou te dar um exemplo da questão conjectural. O primeiro Star Trek Chronology do Michael Kuda, quando ele escreveu, ele conjecturou que o primeiro contato tinha acontecido em 2061, baseado nas falas do Metamorfose. E como é que ele faz essa conjectura? Ele sempre trata, quando o cara fala assim, 100 anos atrás, ele sempre trata como 100 redondo, certo? Mas é uma conjectura, porque muitas vezes a gente fala, isso foi há 20 anos, mas foi há 22, ou foi há 18,
19.
A gente arredonda, né? Então, assim, é uma conjectura. Quando os caras foram fazer o filme, Primeiro Contato, eles falaram, vamos empurrar 2 anos para frente, vai ser 2063. Só de espírito de porco? Sim, só de espírito de porco. mas eles podiam, porque isso não estava canonizado, você tinha só a conjectura da data. Então, no caso das missões da Enterprise ali, da série clássica, é a mesma coisa, são datas conjecturais. Mas, de toda forma, tem 5 a 6 anos aí, e a questão é a seguinte, tem 5 a 6 anos e 16 episódios, eles vão pular, eles vão ir direto para o final, eles vão fazer o meio, pergunta legítima.
Eu acho que isso é uma questão para a quinta temporada e não para a quarta.
É, pode ser que eles façam a quinta temporada cada 2 episódios, 1 ano, por exemplo, pode ser.
É, só para atualizar o seu comentário, o Comodoro lá fala que o WhatsApp do pai que está rodando há meses, são semanas.
Há meses? É, meses. Então meses, pode ser que tenha sido em 2266 mesmo, um acidente, o episódio 2267. É. Boa. Então talvez você tenha razão, Murilo. Talvez o acidente seja 2266, portanto 5 anos, como disse a Débora. Errado eu. Mário Burato também faz uma lembrança importante para a gente pensar na quarta temporada. Ano que vem tem aniversário de Star Trek, 60 anos de Star Trek. É possível que eles tenham preparado algum episódio especial para isso, né? Esperando que tenha. Que foi, Murilo?
Eu tenho até medo.
Pois é. Não precisa ser tão...
Salvador, no fundo, tem medo também do que eles vão fazer.
Não, eu acho que o saldo da série é positivo, cara. Assim, eu não acho. Inclusive, essa terceira temporada, assim, é que eu acho ela inferior às duas primeiras. Não acho ela ruim, não vejo motivo para ter medo, não.
Não, eu também acho a série boa. O meu medo é eles meterem um Big Swing muito louco, entendeu? 60 anos.
Mas enfim. Ah, o cara pode inventar um orbe, viajar no futuro, encontrar o Cisco e, pô.
Não, o Cisco não, mas eu acho que viagem no tempo é uma possibilidade bem...
Não, o Cisco ele pode encontrar em qualquer momento de qualquer...
Tem que encontrar o Cisco e eles têm que reescalar o ator. Aí eu quero ver se esse cara é feliz.
Não, tem a menor chance de acontecer.
Não vai. Os caras não são tão loucos assim.
Não são.
A única coisa que eu acho que ficou bem complicada, assim, e que é bem possível que encontre pessoas que gostem e que seja e é justo, é o Foreign Half Vulcans, isso para as 3 temporadas. Acho que a série ela tem muita coisa legal. Não vejo motivo para ter medo, não.
Não, eu gosto muito da série. O meu medo é só eles exagerarem no Big Swing na hora.
Mas tá acabando. Nessa hora você pensa assim, tá acabando. Tem 16 episódios. E só podem fazer 16 Big Swings mais. Não mais que isso. Provavelmente farão menos. Então, veremos. Nesse tom otimista, terminamos mais uma live. Queria agradecer a Mari, Murilo, Carlão, todo mundo que esteve com a gente aqui conversando. Lembrando que continuamos nossa jornada de Trek Brasilis ao vivo. A partir de semana que vem teremos uma live só, olha só, que bom, sobre o terceiro episódio de Star Trek Khan. Convido vocês a continuarem acompanhando o canal e em breve voltaremos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.
Falou.